Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tech.
Are you ready?
Coca-Tech. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2015, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tech, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, vendas da Xiaomi aqui no Brasil, curadoria de aplicativos, vendas de Apple Watch e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tech!
Eu tô gravando esse cast antes do webinário, não sei se vai dar tudo certo, amanhã eu falo pra vocês, mas eu tive uma boa surpresa. Chegou um fone Bluetooth resistente ao suor, pra usar na corrida, ele prende na orelha. Eu coloquei umas fotos lá no Instagram, quinta-feira eu falo um pouquinho mais pra vocês. Ele não é nenhum Jaybird, mas eu tenho um excelente custo-benefício, paguei $30, estava em promoção. Ah, qual que eu quero? Tem que acompanhar as promoções do dia que eu coloco lá no Coca-Tech. Mas a promoção foi do mês passado, chegou, foi até uma surpresa. Chegou um comunicado por e-mail, ó, tem correspondência pra você, tudo tecnológico. E aí eu não reconheci, eu tenho algumas, sempre tem uma coisinha chegando, né? E eu não tinha esse rastreio. Opa, peraí, que é isso? Aí dei até usei o bot, vou falar de bot de Telegram, você vai entender já. E aí fui lá nos correios, peraí, que pacote é esse? Que é isso? Não ficou preso na receita, não foi taxado, não tem que pagar R$12. Chegou, tranquilo, magicamente passou por cima da receita, passou também pelos correios, não precisa ficar chateado, né, de maneira nenhuma. Eu sei que tá uma situação difícil para proteger o emprego, o governo federal autorizou a redução do salário, a redução da jornada de trabalho, por isso eu procurei os órgãos responsáveis, não precisa se preocupar, falei com a Receita, falei com os correios, tá tudo certinho. Vestiu bem na minha orelha, amanhã eu falo mais sobre isso, e deixa eu agradecer àqueles que tornam o Coca-Tech uma realidade, que colaboram para manter o microfone aberto e as portas abertas, o Felipe Gomes, o Santelmo Augusto, o Fábio Pova, o Luiz Mota, o Cláudio Silva, o Marcos Morales, o Cláudio Campos, o Igor Barbosa, o Emerson Ferreira, o José Gilberto, o Tomás Botelho, o Sérgio Menezes, o Marco Pincelli, o Eduardo Massudo, o Luiz Mota e o Guilherme Crespo. Obrigado, Cocas!
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tech!
Acho que a grande pergunta dessa terça-feira foi: e as vendas da Xiaomi? Como foi esse evento de vendas? Um fiasco. Alguém tinha dúvida disso? Ah, mas na Índia foram vendidos 40 mil aparelhos em menos de 5 segundos. Na China, 100 mil unidades em menos de 1 minuto e meio. Aqui no Brasil, e talvez a culpa não seja da Xiaomi, talvez a culpa seja da infraestrutura brasileira. Não sei quem opera na Índia, não sei quem opera na China, se é a própria Xiaomi ou não, mas aqui no Brasil é a B2W, Vulga Submarino, Top Time, lojas americanas, também, né, tem um conglomerado, não sei quem tá fazendo parte da B2W hoje em dia. E quem já viu Black Friday sabe como é, você não consegue comprar. Meio-dia tava liberado a opção de você comprar e não acontecia. A Xiaomi disse: não, a gente teve um grande fluxo de pessoas interessadas, tá, mas será que foi mais do que 100 mil da China? É Xiaomi, né? Tem que ser infraestrutura de China. Agora, né? Pega a Xiaomi e coloca infraestrutura de submarino em Black Friday, como é que a gente fica? Teve gente que conseguiu comprar, era 12:50, a própria Xiaomi disse: olha, galera, vai lá, tenta lá de novo, que agora vocês vão conseguir. Ainda tinha aparelho à venda, realmente foi uma sobrecarga de infraestrutura. Você quer fazer um eventão de vendas, coloca rodando talvez no smartphone, aí não acontece, a mágica não rola. Tem que ter uma baita infraestrutura, é pontual, eu sei, é caro, sim, eu sei, mas, né, pra fazer bonito, fez feio a Xiaomi. E registrar também que vazaram as supostas especificações do Mi 5 e do Mi 5 Plus, 5.2 polegadas e 5.7, respectivamente, câmeras de 16 e 23 megapixels, respectivamente, bateria de blá, 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 blá. O OnePlus 2 teria 4 GB de RAM, isso é muito importante, é importante pra qualquer smartphone. smartphone, mas especialmente no caso do Android, muito importante. E prova de que os wearables e seus sensores estão apenas começando uma revolução foi a ideia da T3, uma agência de design. Não sei se o negócio é viral, não acho que seja viral. Tem uma lógica ali, depois eu vou apurar com mais calma. Mas qual é a ideia da T3? Pegar o Tinder, eles estão desenvolvendo um aplicativo tanto para o Apple Watch quanto para o Android Wear. E você não vai dizer se curtiu ou não curtiu a foto. Pela pulsação... Ah, você acelerou o coração, você gostou da foto, aí joinha. Ficou a mesma coisa, desacelerou. Não sei qual é o critério ali exatamente. Tampouco sei se isso é funcional. Tem um sentido, vamos combinar, tem um sentido. Mas até que ponto uma foto, né, um rosto, né, causaria esse impacto? Deve causar, né, algum impacto, mas não sei. Eu tenho minhas dúvidas, mas achei legal a ideia. Mostra que tem muita coisa a ser explorada nesse mar de wearables com sensores. E já que a gente tá falando de Tinder, vai ter perfil verificado. É, artistas, atletas, pessoas famosas, tipo Twitter. Vai ter. Não, sim, essa pessoa. É legal pelo lado da autenticidade, de que sim, aquela pessoa é realmente aquela pessoa. Mas eu não sei, eu acho que o Tinder, talvez nas novas gerações, não tenha tanto preconceito com o Tinder, né? Seja natural, né? A galera vai paquerar, tô aqui no bar, né? Aqui, paquerar no bar, vamos paquerar no Tinder, que aí pega quem de repente mora aqui perto, né? E tá ali no sofá desanimado, mas de repente se anima e vem aqui pro bar. Mas pra galera ali que já é um pouquinho mais velha, tem um certo quê de derrota essa coisa de Tinder ali. Mas interessante a ideia do ponto de vista de autenticidade. Outra treta, eu achei excelente a ideia, foi do Jean-Louis Gasset. Ele disse, ora bolas, no Apple Music são 30 milhões de faixas e existe uma curadoria. Por que raios não se faz uma curadoria de aplicativos? São só 1,5 milhão, entre aspas, de faixas, 1,5 milhão de aplicativos? E eu achei isso genial. Claro, registrar que existe uma curadoria humana nos aplicativos. Aquilo que fica em destaque, existe uma curadoria humana que faz aquilo. Legal, ponto. Mas o resto é algoritmo. O John Gruber, gosto dele, mas ele foi irônico e acho que ele errou a mão nessa ironia. Ele disse, ok, no Apple Music a gente tem Beats One, então o que a gente vai fazer pro aplicativo? A gente vai fazer um Apple Awards? Acho que ele errou a mão. Por quê? Porque você tem o pra você, são as recomendações. Imagina um Connect, né, assumindo o Connect como rede social, imagina uma rede social de aplicativos integrada na App Store. Poderia haver toda essa expertise para dentro dos aplicativos. De novo, lembro, o carro-chefe, quem a Apple ataca primeiro é a música. Mais cedo ou mais tarde vai chegar nos aplicativos. Mas tem uma história aí, tem um enredo aí, tem algo aí. O que mais que a gente pode comentar de tretas? Tava lendo aqui no Mac Magazine que existem cobranças indevidas, tanto na Tim quanto na Claro. Isso, Tim Beta e na Claro pré-pago. Eu sou Tim Beta, não sofro desse comportamento. Achei interessante o registro. Eu não sofro desse comportamento, mas o que ele fez? Talvez isso aconteça com você. Ele reparou que no extrato tinha sempre uma cobrança de dados meia-noite, né? Um horário que ele não usa o telefone. Dá uma lida lá no artigo 2 Marlhão. E aí, todo dia, meia-noite, tinha a cobrança. Ele falou, vou fazer o seguinte, vou desligar o meu aparelho. Não deu outra. Desligou o aparelho, meia-noite, tava lá a cobrança de dados. Existem teorias, LTE, a voz sobre IP, mas voz sobre IP não rola aqui ainda no Brasil, né? Fica esperto nesse comportamento. Pode estar acontecendo também na Vivo e na Oi. Entretanto, em função do esquema de cobrança do pré-pago da Vivo e da Oi, que é por período, é mais difícil de você identificar se tá vendo essa cobrança indevida. Dá uma olhada nesse artigo lá no Mac Magazine. Interessante, porque ele falou com a TIM, ele falou com a Anatel, foi improcedente, ele entrou no Procon e aí teve a sua reclamação atendida. Conseguiu recuperar o crédito. Fica esperto. O que mais? Uma ideia legal da Truecaller. Fazer um SMS com registro de spam. Você manda uma mensagem pra alguém, isso aqui é spam. Aí no aplicativo você marcaria que é um spam, mas isso seria informado a toda a rede. Então, a próxima mensagem que a pessoa mandasse pra qualquer, isso aqui é um spam, esse cara foi marcado como spam. Hoje, todo mundo, eu acho, já recebeu um spamzinho através de SMS, né? Então, eu falei ontem de Bitcoin, Citibank tá fazendo testes com a sua própria moeda criptográfica, o Citcoin. Pô, mas é a própria moeda, como é que vai? Vai criar dinheiro. Os bancos, originariamente, eles funcionavam assim, você ia na sua cidade, você ia viajar, né? Você ia na sua cidade, levava lá um saco de dinheiro e o cara dizia, o Lano aqui deixou um saco de dinheiro com tantos dinheiros. Aí você viajava com aquele papelzinho, com aquele documento, chegava na outra cidade e apresentava no banco da outra cidade e o cara te dava um saco de dinheiro, né? Era mais ou menos assim que funcionava. O próprio passaporte era um esquema assim, era um documento do rei, dizendo, esse aqui é o meu emissário, é o fulano de tal, ele tem passe livre. Isso, obviamente, se os gênios fossem amigos. E o Citibank, a princípio, iria explorar essa linha. Ó, toma aqui um Citcoin, você vai viajar, pá, na sua viagem você resgata de volta. É interessante, talvez, hein? O Frederick Nis, um dos cofundadores do Pirate Bay, disse sim, valeu a pena ter ido pra prisão por causa do Pirate Bay. Aqui no Brasil, a ANAC liberou, ao menos pra Gol, que os smartphones e tablets fiquem ligados durante a aterrissagem e a decolagem. Mas você tem que colocar em modo avião. Não pode ter o sinal de radiofrequência ainda. Pode ficar ligado, mas em modo avião. E os comissários de voo podem pedir pra você guardar o dispositivo, né? Você tá com um tablet gigantesco. Não, tá com um iPad Pro. Ó, guarda aí, coloca aí onde ficam as revistas, nessa bolsinha aí na frente, por questões de segurança. Mas não será mais preciso desligá-lo completamente. É mais de treta. Tá na moda, pelo menos lá no Oriente, um case em formato de arma. Chegou nos Estados Unidos, é polícia, não, ó, cuidado, vai arranjar confusão, pode vir um bandido e criar caso, presta atenção. Lá nos Estados Unidos também tá rolando o free nipple, né, pra liberdade dos mamilos, e tá bastante comum você se deparar com mamilos masculinos enquanto passeia pelo Instagram. Falando de jailbreak, a Hacking Team, que foi hackeada, quase 400 gigas de dados, de documentos, caíram na internet, e num deles existe a confirmação de que é possível você hackear, você se infiltrar em iPhones jailbroken. Eu tava vendo também uma pesquisa da F-Secure, onde diz que o usuário de iPhone se sente mais seguro do que o de outras marcas, porque 46% fazem transações comerciais no iPhone, enquanto que nas outras marcas, 14%. Se conectar em Wi-Fi público, 56%. Já as outras marcas, 29%. Embora, convenhamos, se conectar em Wi-Fi público sem senha é bastante arriscado, mas a galera faz isso com 44% ao menos, faz isso com VPN, com uma rede virtual privada, segura, contra 27% dos usuários das demais marcas. O iOS 8.4 já está em 37% dos dispositivos, bela adoção, dali Apple Music. E a Apple, nessa terça-feira, ainda não saiu o iOS 9 com beta 3, a HQ tá devendo, mas ela parou de assinar nessa terça-feira o iOS 8.3, ou seja, você não pode mais voltar pro iOS 8.3. A Apple tava deixando ali um espaço maior pra galera voltar. É interessante esse movimento, porque o cara foi, assinou o Apple Music, tá testando, e aí? Não vai poder testar, né? Tem que cancelar a assinatura, de repente não cancelou. É um movimento um tanto quanto suspeito. Oh, a Apple tá querendo forçar o Apple Music. Aliás, o episódio do Troco Disco, último, recente, sobre o Apple Music, bacana. Queria ter feito aquele episódio, mas por questões administrativas, eu até entendo da Apple ter impedido essa volta pro iOS 8.3. O AdKill também falou nessa segunda-feira, no finalzinho dela, olha, vai voltar o compartilhamento pessoal de músicas no iOS 9. A Apple tá trabalhando para trazer de volta. Lembra que falei? Que a Apple meio que parecia estar forçando a galera a colocar suas músicas no iCloud Music Library e as músicas que estão no iTunes e os dispositivos na mesma rede local, né? Não tinha. O compartilhamento vai voltar. O que mais a gente pode comentar? O Tim Cook entrou pro Conselho de Administração da Universidade de Duke. Ele fez o MBA lá. Vai abrir no próximo sábado, a 8ª Apple Store de Nova York, no Queens Center, um shopping center. Eu falei ontem que a Mastercard vai pagar, tira um selfie, tem uma patente da Apple com o mesmo esquema. Pra você desbloquear o aparelho, né, você tira um selfie. É minimizando aqui a história do selfie. Na verdade, é um reconhecimento facial, né, e tudo por demais. Tem que ver se vai ser seguro, né? Porque, né, tem que reconhecer o 3D da coisa. Senão, pega uma foto minha, coloca ali na frente. Será que... Já teve casos de hacking assim. Ah, rolou um papinho de que a Apple estaria vendendo cerca de 90% a menos de Apple Watch em relação ao lançamento, que estava se estimado em 200 mil unidades por dia. E agora a Apple estaria vendendo 20 mil unidades por dia. A Apple ainda não divulgou números, mas é normal, de alguma maneira, que o interesse venha desacelerando. Talvez tenha desacelerado demais. Agora, outro dado que eu achei legal é que a estimativa é que tenham sido vendidos, isso nos Estados Unidos até hoje, cerca de 2 mil Apple Watches de ouro, né? O Apple Watch Edition. Eu acho meio pouco. Ok, é um negócio de 20 milhões de dólares, mas a gente tá falando de ouro, né? Tem um valor maior. Não sei. Talvez seja um belo número, né? Não tem parâmetro. Mas se eu tivesse que fazer uma heurística, lá um problema de Fermi, eu teria chutado um valor bem mais alto. A Apple publicou mais uma página no seu site, que é o store.apple.com/us/accessories/apple-tested-case. O link tá aqui nas notas desse episódio, onde ela mostra exatamente como ela testa os cases, como ela testa esses acessórios que estão à venda na sua loja. Ela avalia o design, se os botões, né, fica tudo funcionando, se as portas estão livres, se é resistente, se suporta o dia a dia, não pode interferir de jeito nenhum com a câmera, tampouco com o áudio, tem que fluir bem. A mesma coisa pro Touch ID, ou sensor de luz ambiente, sinal de celular, sinal Wi-Fi. É uma bela leitura, depois dá uma espiada. Updates e lançamentos. Lá nos Estados Unidos, o Showtime trouxe, cortou o cabo, tá com seu plano de assinatura, $11, um mês gratuito. É o Apple TV atuando como decoder, atuando como TV a cabo. Claro, graças à internet, se não tivesse provedor de internet, não seria possível. O Argo também disponibilizou novas opções para suas estações. A Microsoft tá mudando o nome, né? O Xbox Music agora vira Groove, vai estar presente no Windows 10. O Xbox Video passa a ser filmes e programas de TV dentro do Windows. Faz sentido, porque eu compro um Xbox Live Gold. Eu vou ter acesso ao Xbox Music? Né? Xbox é jogo. Eu entendo o movimento original, mas vamos combinar, o Xbox é jogo. Confunde a cabeça do pessoal. Aqui no Brasil, o Groove custa, preço mesmo, não mudou, R$15. Tem um desconto se você fizer uma assinatura anual, acho que R$150. O preço dele é o mesmo preço de todo mundo, $10 lá nos Estados Unidos e aqui R$15, né? Considerando um dólar de 3. E que não suba esse dólar. E preciso registrar também que a Microsoft está fazendo uma semana de promoções em alguns jogos de Xbox One e Xbox 360. Fica ligado. O que mais? A Samsung disse que os lucros do trimestre vão dar uma escorregada. Vai ser positivo, ainda vai ter lucro. Mas é a 8ª redução de lucros consecutivas. Por sua vez, o CEO da Sony Mobile disse que o fluxo de caixa está bem saudável e não tem planos para sair do mercado de smartphones. De Google, começou os testes do carro autônomo em Austin, Texas. O Facebook vai fazer um data center também no Texas, $500 milhões. Tá com grana. O Facebook também tá começando a colocar um botão para você, ah lá, iOS 9, colocar o vídeo flutuante, só que dentro do browser, para você continuar navegando, continuar consumindo o conteúdo do seu Facebook e o videozinho ali rolando. Bacana, bacana. Gostei demais dessa ideia do vídeo flutuante, vai, tenho que concordar. Rolou uma treta do Facebook com a Face Glória. Nem precisa dizer que o nome é um trocadilho. O Facebook foi lá e interpelou extrajudicialmente. Pô, faz isso não, você tá copiando. Não, eu tenho INPI. As tretas. Tudo bem, não posso falar muita coisa. O Coca-Tec, né? Talvez te remeta a uma marca de refrigerante. Embora eu não tenha primos na Colômbia, Coca também é uma região na Espanha, de onde, né, veio meu tataravô. Mais longe de eu estar competindo no mesmo mercado, né? Fazer uma referência pra roubar. Mas talvez exista uma associação. Talvez um dia, né, tenha que mudar o nome. Enfim. E se você quiser saber quem te deletou no Facebook, gosta dessas estatísticas, acessa o deleted.io. O link tá aqui nas notas desse episódio. E pra finalizar, duas coisinhas. Já tem NFSW, já tem PROM pro Oculus Rift e também, conceptivamente, pro Gear VR na Apple. Não pode. Talvez o Facebook algum dia crie caso ou não. E por fim, eu achei, sabe aquelas listas? Olha, coisas que você tem que fazer antes de morrer. 10 lugares que você tem que visitar antes de morrer. E pegar da BuzzFeed. Todas as listas de coisas que você deveria fazer antes de morrer e contabilizaram quanto tempo você levaria. Algumas coisas são simples, né? Vai levar 1-2 segundos. Outras coisas são viagens, né? Precisa de 26 dias para você conhecer um determinado lugar. Ao todo, 183 listas foram levadas em consideração. E a coisa boa, eu achei que demoraria, sei lá, vidas, mas não. Demora só 4 anos. Isso considerando o tempo de você dormir, né? Eu achei legal. Passo tudo em 4 anos e depois posso morrer. Tô brincando aqui, mas eu jurava que seria um tempo muito maior. Achei 4 anos, foi uma surpresa, assim. Só 4 anos? Cara, como assim? A vida é muito mais do que 4 anos. O que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, vai demorar com certeza muito mais do que só 4 anos. Agora eu tô aqui com o Gabriel Ferreira e ele fez um bot pro Telegram. É isso mesmo, Gabriel?
É, isso aí.
Mas isso aí, bot para Telegram é uma coisa meio do futuro, assim, bot, Skynet. Você trabalha com é programador? O que você faz?
É, então, definitivamente eu não sou programador. É, eu sei programar, eu aprendi na faculdade, aquela noção básica, né? As computação básica, umas matérias introdutórias, mas essa não é minha ocupação principal, muito longe disso. Eu programo como um hobby mesmo. E aconteceu uma necessidade, eu comecei a brincar com um bot e o resultado é esse que eu tenho compartilhado com todo mundo pelo Twitter, né?
Seu bot faz o quê?
Bom, tenho dois e tô mexendo num terceiro agora, né?
Produção em série de bots, é isso?
eu não gosto muito de desenvolver, mas a finalidade do bot me atrai muito. E como é um desenvolvimento rápido, acaba me motivando, né? E desses meus bots, o que o pessoal tem achado mais útil, mais legal e que foi também um pouco mais desafiador para eu fazer, já que eu não sou desenvolvedor, foi o RastreioBot, @RastreioBot no Telegram. É um bot que basicamente ele pega o código de rastreio dos correios brasileiros e te devolve como resultado o local do seu pacote, né? A última localização dele.
Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você, tipo o Moambator, aqueles rastreios, né? Aqueles aplicativos de rastreios de encomenda. Você fez pelo Telegram, é isso?
Isso, exatamente.
E aí, como é que funciona isso, assim? Como é que eu sei, eu tenho um pacote pra chegar. Como é que eu sei... como é que eu uso o seu bot? Qual é o nome dele?
RastreioBot.
RastreioBot.
@RastreioBot.
Como é que eu uso o @RastreioBot?
Bom, é muito simples. No caso desse bot, ele tá bloqueado pra ser usado em grupos. Então, ele só funciona em conversas individuais. Você vai no Telegram, na barra de busca, você escreve @RastreioBot. Ele vai te indicar o bot, que tem um íconezinho de um pacotinho. Você vai na barra de busca do Telegram, escreve @RastreioBot. Ele vai te dar... vai te sugerir o bot. É o bot que o ícone é um pacotinho. E o comando inicial dele, isso o próprio Telegram vai sugerir, é o /start. Né? Quando você dá esse comando, ele te dá uma mensagem de olá e explica o funcionamento. Inicialmente, eu fiz esse bot funcionando com o usuário digitando /rastreio. E o código?
O código é aquele RN, um número grandão, BR.
Isso, exatamente.
Código de só funciona com correio.
Bom, no momento eu fiz ele com os correios brasileiros. Eu tenho planos de acrescentar outros serviços, mas eu não tive tempo de mexer com isso ainda. Então, atualmente é só com os correios brasileiros. Mas existe sim o plano de ampliar isso.
Aí você dá né, depois do /start, você dá o /rastreio e o número do pacote.
Isso, exatamente. /rastreio, as duas letras, 9 números, 2 letras. Ele te devolve a última localização do pacote de acordo com a base de dados dos correios mesmo. Só que aí, depois disso, com o tempo, para facilitar, hoje em dia o /rastreio é opcional. Você pode simplesmente digitar o código de rastreio que ele também funciona.
Entendi. E quanto tempo você demorou pra fazer esse bot? Que vamos combinar, é um bot elaborado. É pro leigo, é elaborado. Tem uma mágica qualquer que descobre onde é que tá o meu pacote. Quanto tempo você levou ao todo pra fazer esse bot?
Então, fazer o bot, depois que eu encontrei uma solução mágica, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, deve ter sido algo em torno de um dia, talvez menos. O problema foi o antes, entendeu?
Até chegar na solução.
Isso, porque coincidiu que eu comecei a mexer com os bots alguns dias antes do Telegram liberar a API oficial deles para o uso de bots. Então eu estava usando uma API que chama Telegram CLI, que é a interface por linha de comando. E estava dando muito trabalho usando o Shell Script. Tava saindo, mas era muito trabalhoso.
Aí a API facilitou.
Ela explicou muita coisa, né? E a API, ela é muito bacana. Eu recomendo todo mundo dar uma olhada. Ela tá em core.telegram.org. A API tá toda lá documentada, toda certinha. E ela usa JSON RPC, que são chamadas remotas de procedimentos, né? Ou seja, basicamente, não importa a linguagem de programação que você use, você segue o JSON RPC e vai funcionar.
Isso que eu ia perguntar. O bot, na verdade, do ponto de vista do Telegram, ele é uma ponte. Você faz o chamado, né? Na verdade, quando você manda uma mensagem para o usuário com um número de rastreio, né, para o rastreio bot, o Telegram ele repassa isso pro seu servidor, é isso?
Exatamente. Quando você cria um bot, você conversa, é uma conversa com @botfather no Telegram mesmo, e você cria um bot novo. Esse botfather, ele vai te responder com um token. Esse token, ele é acrescentado na API.
Isso é na criação, né? Pra você criar um bot.
Isso.
Aí você pega esse token, essa chave, e cria o seu bot, não é isso?
Exatamente. Aí você vai colocar essa chave na sua API, na sua aplicação, né? Tem um espacinho na API certinho para isso.
Uhum.
E vai rodar a aplicação no seu servidor. O seu servidor, ele de tempos em tempos, isso é você que escolhe, ele vai consultar o servidor do Telegram, verificando se tem novas mensagens ou não. Tendo novas mensagens, ele responde.
Entendi. E hoje, você tem uma máquina dedicada para isso? Ou tem alguma gambiarra, alguma coisa aí que você descobriu para deixar esse bot rodando, esse servidor rodando?
Para testes, eu uso na minha máquina mesmo. Não tem muito problema, funciona numa boa, não tem problema o IP da máquina mudar. Basta que o token esteja certo. Mas o bot do rastreio que está em produção, eu deixo ele em uma máquina virtual na DigitalOcean. Né? DigitalOcean é uma empresa que a máquina mais barata, que é a que eu utilizo, custa $5 por mês. E você tem uma máquina Linux na nuvem, com IP fixo, funcionando 24 horas por dia. Eu acho o serviço excelente.
Eu uso também o DigitalOcean, é muito bom.
É, eu já tinha um servidor rodando lá, com outras coisas, e aproveitei e botei o bot lá, porque ele não consome recurso quase nenhum. Aproveitei a máquina e coloquei ele rodando lá.
E o código que você fez ali do rastreio? Foi difícil fazer esse código, ou você só foi juntando as pecinhas?
Então, eu tentei fazer direto da API do Telegram, mas não deu muito certo. Então eu parti para o GitHub, ou GitHub, como algumas pessoas dizem, e fiz muita busca. Isso no início da API, com um ou dois dias que ela estava liberada, ainda não tinha muito material, até que eu encontrei a PY, Telegram Bot API.
É uma API
para Python, exatamente. E Python é uma linguagem que, do pouco que eu sei sobre programação, é uma linguagem que eu diria que eu mais sei atualmente, porque no meu trabalho, os programadores de lá, eles adoram Python.
E... O Google também adora Python, qualquer coisa é Python, pessoal, é fã de Python.
E como eu não sou desenvolvedor, mas eu trabalho diretamente com eles, você tem que saber alguma coisa, né? Não tem jeito, você tem que saber conversar com a sua equipe, com seus colegas de trabalho. Então, eu achei essa API, Python Telegram Bot API, o autor dela é o Ether N. Noy, e essa API me ajudou muito. Ela já está bem mastigada, as coisas funcionam, ela está sendo atualizada, que é muito importante. Você solicita algumas novidades, ele tenta implementar, ele conversa, é uma pessoa bem acessível. E essa API me salvou muito.
O que de exemplo você imagina de bots, assim, que dariam para ser feito? Por exemplo, eu consigo fazer um serviço de notificação de previsão de tempo. Ah, hoje vai chover, hoje não vai chover. Eu posso fazer um bot para cotação de dólar. Eu posso fazer um bot para tradução. Quero saber o que é tal coisa em tal língua. De repente até adicionar um bot num grupo. E esse grupo tem pessoas de diversas... que falam de línguas diferentes. E aí eu quero entender, né, para traduzir aquilo, uma definição para aquilo. Como é que funciona isso, assim, na aplicação dos bots? Assim, utilidade. Como é que os bots poderiam ajudar as pessoas no dia a dia?
Bom, o limite é a imaginação do programador, eu acho, porque enquanto você está desenvolvendo em Python, a limitação é o que o Python pode fazer, e eu acho que pode fazer de tudo. Então, você pode ter um bot que converte moedas, isso já tem alguns, inclusive. Você pode ter bots que faz traduções, né? Você manda uma mensagem para ele e te responde em outro idioma. Tem um bot, um outro que eu fiz também, que está em produção lá para o trabalho, inclusive, que ele notifica o pessoal da equipe quando a gente tem algum problema na infraestrutura da rede. Ou, por exemplo, o nosso data center aqueceu, é um bot que avisa uma mensagem para a gente. É um bot que está num grupo da equipe, ele manda uma mensagem. Olha, estamos com problemas de temperatura. Não tem limites, eu acho. Você tem bots... Tem umas coisas, umas brincadeiras, por exemplo. Você tem um bot que você conta segredos e depois esse bot compartilha os segredos sem dizer a fonte.
Tinha um... Eu esqueci. O Secret, né? O Secret que era um... Né? Seguia essa vibe.
Isso.
se a gente considerar que no IFT agora tem um canal que permite webhook, né, que permite que você conecte o IFT pra, na sua própria solução, e aí você tem todos os canais do IFT ao seu dispor, você tá de alguma maneira, já que hoje a gente não tem pelo menos por hora, um canal pro Telegram no IFT, a gente pode dizer que com o bot isso se torna possível. Eu posso comandar qualquer coisa que eu queira que esteja no IFT através do bot, através do Telegram, né? Fazendo essa ponte.
Sim, com certeza. Porque, na verdade, o Telegram não se integra diretamente ao IFT, mas ele já tem bots que se integram a algumas coisas que se integram ao IFT. Por exemplo, o GitHub já tem um bot para ele. Então, você pode receber as notificações do GitHub no seu Telegram. Já tem um bot para isso. E você tem uma receita no IFT, por exemplo, que se integra ao GitHub. Então, você pode fazer essa ponte.
Você tem um bot, né, que está em produção, que é o rastreio, tem outro que é para o seu trabalho de notificação, e o terceiro. Já pode falar aqui qual é esse terceiro bot que você está fazendo, Gabriel?
Bom, considerando esse do meu trabalho, então são quatro, na verdade. Porque tem também um outro que você manda uma palavra, uma frase qualquer para ele. Ele te responde um link daquele site Let Me Google That For You, que na verdade é uma brincadeira.
Aham. Uhum.
Eu uso muito aquele serviço. Quando você está conversando com um amigo e ele está com preguiça de pesquisar no Google, eu sempre mando um link desse serviço. Para quem não conhece, acho que vale a pena para dar uma risada mesmo. É um serviço que ele faz a pesquisa para a pessoa, mas ele faz a pesquisa ensinando a pesquisar. É bem engraçado. E o quarto bot, que eu estava trabalhando agora há pouco, antes de começar a gravar, eu quero fazer um bot que você mande, por exemplo, para ele. Eu quero uma senha aleatória com 50 caracteres, e ele te responde essa senha. Na verdade, essa parte já está pronta. Outra coisa que eu estou apanhando para fazer aqui, eu quero que você mande um arquivo para o bot e ele te responda o hash desse arquivo para você verificar a autenticidade do arquivo.
É muito da sua necessidade. Tem bot que é joguinho, você pode fazer pesquisa, né? Enquete,
sim, sim,
num grupo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
Muito bem lembrado. Um dos primeiros bots, na verdade eu não sei se são bots feitos pelo Telegram ou não, foi, por exemplo, o Poolbot, que é um bot que você acrescenta grupos, inclusive no grupo do Coca-Tech do Telegram. Foi uma bagunça no início. É um bot que você manda para ele uma enquete, manda as alternativas e as pessoas vão votando.
E ele muda até o teclado, né? De acordo com...
Muda.
Se você tiver quatro perguntas, ao invés de ter o teclado com as perguntas, né, para você digitar as respostas, você tem as respostas A, B, C, D, né, como opção, e você toca. Isso ficou bem legal.
Exatamente. E isso, por exemplo, foi acrescentado ontem ou anteontem nessa API que eu estou usando. Então isso já está implementado nesse meu bot novo e eu estou pensando em como implementar isso nos outros. Agora que já está mastigado, é muito simples de fazer. Aí esse pull bot que eu estava falando, você faz uma enquete, ele colhe todos os votos e dá o resultado. É muito legal. Tem bot not safe for work também, tem alguns.
Tem bot para você ver as pessoas que estão perto de você, né, para você trocar mensagem, para descobrir as pessoas que estão perto. O bot, ele é um facilitador, né? Pô, você já tá ali no Telegram, né? Vamos, para que sair do Telegram, né? Já tô ali, já tô usando, né? Já minha equipe tá usando, já tá todo mundo, já tem um ecossistema pronto, vamos continuar ali, né? É mais ou menos assim, não é isso, Gabriel?
Isso. Você tem bot para avaliar bot, para dar nota para os bots, para classificar, bem, bem interessante. Você tem bot para classificar stickers, que diria que são a moda do Telegram agora. Todo mundo está fazendo sticker de praticamente tudo. Você tem os bots que avaliam isso, a qualidade dos stickers. Ele é um facilitador mesmo. Ele está automatizando muitas tarefas, muitas atividades, e está se tornando muito uma brincadeira muito legal também.
Se eu quiser fazer um bot, você já falou, tem o GitHub. Tem o Pi Telegram, né? Tem o framework que facilita demais. E agora a documentação oficial fica, né? Você falou, o endereço é coretelegram.org/bots, é isso? Aí você já tem toda a documentação.
/bots, é isso mesmo, /bots.
Joia, o link vai estar aqui nas notas desse episódio. E o Telegram, ele, né, o bot do Telegram, importante ressaltar que ele atua como uma ponte, conectando, né, o Telegram a um serviço que está rodando provavelmente na nuvem, numa máquina, tudo baixo. Você precisa ter algo na nuvem suportando o teu bot. E é fácil de fazer, um diazinho você faz, né? Mesmo quem não é profissional da área consegue fazer um bot. Acho que vale, né? É uma tentativa, de repente a pessoa quer iniciar a programar, né, os seus estudos, quer começar a brincar um pouquinho. Você acha que o bot do Telegram é um bom começo?
Eu acho que é um excelente começo, porque é uma coisa nova que... Eu tô vendo várias pessoas brincando com isso, então você tem várias pessoas ativamente trabalhando nisso para você trocar ideia mesmo, aprender a fazer. Você pode rodar isso na sua máquina local. O único problema é que você vai ter que deixar a sua máquina ligada, mas para você rodar, fazer teste, você pode fazer no seu computador mesmo. Eu acho isso muito interessante. Para quem não conhece a nuvem, tem um pouco de receio, roda no seu computador, brinca um pouco, depois você mexe com essa parte de nuvem, não precisa fazer isso de início. Eu acho que é um excelente ponto de começo, e por usar JSON RPC, você pode usar basicamente qualquer linguagem de programação da sua preferência.
Mais alguma coisa para compartilhar, Gabriel?
Vou deixar os links da API do Telegram, a biblioteca que eu usei, e esse bot que eu estou fazendo das questões de segurança, eu quero deixar o código dele aberto também, porque eu acredito que para você confiar nele, você tem que saber o que está acontecendo por trás dele, como eu quero calcular senhas, etc. Eu quero deixar isso aberto. Então também é interessante para quem nunca viu como é que é um bot, poder dar uma olhadinha, ver como é que programa ele e tudo, já vai estar funcionando. Então dá pra ter uma ideia legal.
Legal. Obrigado pela participação, Gabriel. E se alguém quiser falar com você?
É o melhor canal pra falar comigo é no próprio Telegram.
Não é um bot que vai responder, não, né?
Não, sou eu mesmo, @GabrielRF. Ou no Twitter, @GRFGabriel. Né? Nos dois eu respondo bastante. Pode falar comigo, eu respondo. Talvez eu não responda imediatamente, mas eu vou te responder, faço questão de ajudar, pode falar comigo tranquilamente.
Joia, obrigado pela participação, os links vão estar todos aqui nas notas do episódio. Obrigado, cara. Tchau, tchau.
Um abraço, Gustavo. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora! Termina agora! Toca! Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.